Pipoca?
Confere.
Bebidas?
Confere.
Controle remoto?
Na mão e pronto pro play.
Então agora estamos entrando no Sofaverso. Em Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar da segunda temporada de Loki. E por isso eu tô com o Everton.
Fala, pessoal, beleza?
Eu tô com o Anderson.
E aí, pessoas? Tranquilo? Faz tempo, hein?
Isso, exatamente. Fazem alguns episódios que a Vossa Senhoria não aparece aqui.
Fazem algumas eras, já detonando o português também.
Eu sou o Vinícius e bem, Anderson voltou. Vamos conversar hoje sobre a segunda temporada de Loki, que também faz algumas eras que gravamos aqui a primeira temporada, né? Não vou lembrar o episódio, eu vou chutar que é na dezena dos 60 ali, 60 e alguma coisa.
Ah, eu não vou chutar também, eu não fiz a lição de casa, porque esse foi meu ânimo com essa temporada, cara.
Interessante.
Já me adiantando.
E vamos então falar então sobre essa segunda temporada, né? Que é uma temporada assim, que tava sendo aguardada, as pessoas estavam na expectativa. A primeira temporada eu lembro que a gente teve críticas, maiorias positivas, né? Gostamos da temporada, dos acontecimentos. E aqui, enfim, chegou a segunda temporada, mais uma vez exclusiva do Disney Plus, né? 6 novos episódios, ainda com o Mike Howdrow como o Michael Howdrow, que é o showrunner da série, né? Ele continua aí como o showrunner da segunda temporada, né? Novos personagens, uma continuação de história, talvez um fechamento. Vamos discutir um pouquinho, com alguns spoilers, obviamente, dos acontecimentos, o que a gente achou, o que a gente não achou desse segundo ano, começando com impressões gerais de vocês, né? O que vocês acharam do segundo ano de Loki?
Eu achei, parece que tinha, que faltou história, ao mesmo tempo que parece que não tinha tanta coisa pra contar mesmo assim. Parece que é uma coisa que saiu dos trilhos em determinado momento e não conseguiram colocar de volta. Não é ruim, não, eu particularmente não achei ruim. Eu acho que ainda das produções da Marvel foi a melhor coisa que teve, juntando as duas temporadas.
Perto daquela invasão secreta, pelo amor de Deus.
Mas, cara, eu acho que tem coisas muito boas. Eu acho que o começo é meio bem parado, na verdade. Isso é um fato que meio que... Eu tava conversando com vocês que a gente concordou. Teve capítulo dos primeiros capítulos que todo mundo dormiu, eu acho.
Porque eu dormi 3 vezes no primeiro pra conseguir
terminar. Todo mundo que eu falei dormiu em alguma parte dos primeiros capítulos, sabe? Mas eu acho que tem 2 últimos capítulos que funcionam muito bem, que conseguem fechar bem a história. O que eu acho uma pena, porque é a conclusão do Tom Hiddleston, que pra mim ele manda muito bem como personagem.
Ele mostrou que manda bem como personagem, assim, ele tem... São aí quantos anos interpretando o Loki? Desde os Vingadores, 2012? 11 anos com o personagem?
Até antes, né? Que ele apareceu primeiro no filme do Thor, né? 2010.
Isso, filme do Thor 2011. Enfim, ou seja, é bastante tempo. Mas assim, nessa linha que o Everton falou, parece que não tem história. E aí tem uns episódios que são arrastados, enrolados e fica andando em círculo e aquela coisa que não vai pra frente, aí dá um passinho pra frente e para, aí tem um monte de technobabble, um monte de coisinha, de coisa desnecessária que é pra encher roteiro e falar assim, nossa, a gente tava tendo um monte de explicação técnica que não serve pra bosta nenhuma. E ao contrário da primeira temporada, onde a gente tinha alguns ganchos interessantes entre os episódios, nessa eu senti particularmente que alguns episódios eles enrolavam pra acontecer na última ceninha, olha que coisa impactante. Aí chega outro episódio e nada acontece de novo, e enrola e volta e vai e fica nesse vai e vem que não sai do lugar no final do processo. E quando a série ela começa a melhorar e quando ela começa a caminhar, a ter um próprio caminho, ela acaba. Essa é a minha maior crítica em relação a essa temporada da série como um todo.
Bem, eu acho que eu vou muito pela linha do que vocês comentaram aí. Eu gostei da temporada, mas eu acho que é uma temporada inconstante. Assim, é perceptível, acho que até nós três percebemos isso, né? E todos os outros que assistiram, que ela tem um problema de ritmo, assim, bem grande, assim. Eu acho os três primeiros episódios ali bem arrastados, bem cheios de coisas que eles não vão utilizar depois e a metade final da temporada funcionando muito bem.
Nossa, aquele segundo episódio que eles vão atrás do ex-caçador lá, ele é terrível, cara.
Ah, sim.
Muito chato, pelo amor de Deus.
E tem uns pontos, assim, eu acho que, assim, uma coisa que eu achei legal é que eu senti que eles sabiam o que eles queriam contar. Eles só tinham que encher 6 episódios pra contar a história que eles queriam. Isso eles não tinham.
Esse é o ponto. Essa temporada poderia ter 4. Poderia ser uma minissérie.
Porque eu sinto que por toda a conclusão e resolução e como a temporada se encaminha, né? Eles tinham essas 2 temporadas imaginadas, eles tinham um todo de série ali, de jornada, principalmente do Loki, né? Lógico, o personagem principal que dá título à série. A jornada que eles queriam contar dele, até onde ele ia chegar. E isso eles fizeram muito bem. Eu acho que, assim, é muito legal esse ponto.
Uma coisa que eu acho que pega muito é que a primeira temporada, ela tem uma função essencial no universo da Marvel, né? Porque as séries eram tratadas como algo muito forte para aquilo, né? Então ela criou uma expectativa forte para uma história depois, né? Do que acontece no final da primeira temporada do Loki. E com tudo que aconteceu depois de filme, de tudo que aconteceu, não andou, sabe? Então acabou que meio que a segunda temporada, ela já pega uma coisa que tá toda remexida e não tem meio como trabalhar em cima daquilo. Então ele vai focar numa coisa menor, né? Menor em história que eles estão contando, tipo, entre poucos personagens, coisas mais fechadas entre si do que. Mas o plot é uma coisa grande, né? Ainda envolve os multiversos, mas é mais fechado em poucos personagens, uma coisa mais íntima entre eles, né? Você fica com aquela sensação que, pô, parecia que no final da primeira temporada ia ser uma coisa muito expandida e no final não é tanto assim, né?
O que a gente para ver até, assim, eu achei mais curioso, por exemplo, ela envolve um nível de destruição e de teoria muito mais importância do que toda a saga do Thanos, porque é aquela coisa, as joias dos infinitos, do infinito, e eu vou eliminar metade do universo. Ali estão acabando as linhas temporais, ou seja, o universo como um todo está acabando, de forma geral. Mas é um evento tão grandioso que depois ele vai ficar, assim, perdido, porque, aconteceu um negócio ali, ninguém lembra, ninguém sabe, e aí tem essa historinha aqui, aí a gente tem que voltar no tempo e fazer um monte de coisinha ou seja, parece que foi um evento muito grande, mas que na prática não causou tanto impacto, não gerou tanta coisa assim, e aí o que é pior, por exemplo, é claramente essa série, ela ainda é feita com a ideia do Kang, do Jonathan Majors, ainda ser o grande vilão dessa nova fase, porque tem a cena lá do pós-crédito do Homem-Formiga que a gente não entende e depois vem entender aqui na série quem é de fato. Mas também ele foi, assim, dentro da série ele é apresentado, depois ele é meio que descartado, ele vira um sidekick do outro personagem, aí o outro personagem, eles ficam meio que se bajulando um ao outro, ficou um negócio meio chato, assim. Mas no geral eu achei que apresentou algo grande demais e que no fim não teve tanta... Pra todos os outros envolvidos, exceto o Loki, não teve a carga dramática que poderia ter tido. Poderia ter sido algo muito mais grave e maior, mas no fim... Vai ficar só pro Loki.
Sim, mas eu acho que parece um pouco, assim, qualidade à parte, né? Porque a maioria das séries da Marvel não tem uma qualidade das melhores, mas as séries, ultimamente, são as que estão entregando mais coisas importantes pra o universo que tá se desfazendo ali, tá encontrando problemas. Então, os filmes que saíram recentemente, o Homem-Formiga 3, o Guardiões 3, que é um final ali, eles são meio que descartáveis pro que eles estão criando de mitologia ali, né? As séries realmente estão trazendo impactos maiores, trazendo personagens importantes, trazendo acontecimentos ali grandiosos. Essa série do Loki parece uma coisa que, tipo...
Mas aí, não sei o que você pensa. Pra mim, isso é um erro muito grande.
É um erro bizarro,
desde o começo,
né?
Desde o começo, o projeto era o seguinte. Tem toda a linha cinematográfica. Aí a gente vai ter algumas séries, alguns tie-ins, alguns negócios assim, que vão ser histórias... que deveriam ser, na maior parte das histórias paralelas ou complementando pequenas passagens que não dá tempo de ser contadas em filmes, por exemplo. Toda a parte do Gavião, daquela coisa do Gavião Arqueiro, da filha dele, etc. Aquilo não teria um filme. Então você enxerta aquilo e depois você lá na frente fala, teve um evento, o Gavião, não sei o que, tá contemplado. Mas o que vem acontecendo, que eu venho reparando, é que assim, não só a Marvel perdeu o foco nos filmes, como agora ela quer colocar muita coisa na série pra que as séries tenham tanto impacto quanto os filmes, e não tá funcionando em nenhum dos dois casos.
100%.
Ela queria fazer o seguinte, eu quero ter um impacto no filme e quero ter um impacto na série. Aí o da série não tava bom, aí do filme foi piorando, a da série foi mais ou menos. Aí hoje tá tudo na série. E se você somar o filme e a série, não dá meio impacto bom. Tá tudo perdido, tá tudo misturado, não, assim, você fica...
100%.
Nossa, o que que aconteceu? Ah, tem a série, poxa, mas e a série... agrega muito aqui? Não, nem tanto. Deveria, e
lembrando
mas nem
que,
tanto.
Que a série é construída como um filme, né? Que tem essa, esse ponto também, que as séries da Marvel, elas são construídas como filmes, né? Não séries mesmo.
Sim.
Com gancho, com essa coisa.
E cai também. E aí entra um outro fator que eu achei horrível nessa temporada: duração dos episódios.
É, longos, eu também achei.
Não, eles resolveram padronizar todos os episódios, 40 e tantos minutos, 48, 45 minutos. Na temporada passada a gente teve episódio de uma hora e pouco e teve episódio de 25 minutos, cara. Foi muito. Sim. Mais tranquilo, sabe? E aí, nossa, essa temporada também, ela também perde na questão do carisma dos personagens. O maior prazer da primeira temporada era a relação do trio Loki, Sylvie e Mobius. Nessa temporada, o Mobius fica meio de lado ali e tal, não sei o quê. A Sylvie, ela vira o grilo falante do Loki, porque ela termina a primeira temporada sendo a grande força perigosa do universo, e nessa temporada ela é só, né, nada, parando pra ver.
O Mobius eu gosto nessa temporada, mas a Sylvie eu realmente vejo que eles não sabem o que fazer com ela. Eles dão uma importância pra ela pelo final da primeira temporada, aí depois linkam com o final do final da segunda, e no meio do todo, ela não vai bem, né? Ela fica completamente de escanteio, né? Aquele negócio do McDonald's lá me irritou bastante, pra falar a verdade, né? Tipo, que... mas enfim, você entende, mas você percebe que ela ficou de lado.
Você entende, e eu até gostaria que, por exemplo, eles tivessem focado nisso. Ela falou assim, cara, eu resolvi viver como um humano, eu quero ficar aqui de boa, tranquila, me esquece. Aí daqui a pouco ela, vai embora, Loki. Aí daqui um tempinho, ah, então, Loki, você tem que pensar bem. Aí depois, não, você não vai fazer. Aí fica, ela fica como um grilo falante na orelha dele, e ela foi resumida a isso na temporada. Ou seja, foi uma personagem inconstante, porque nada do que ela falou, eu vou fazer tal coisa, ela ficou muito tempo naquela coisa, naquela ação. Logo ela mudava, logo ela procurava o Loki de novo, aí depois ia embora, aí voltava, ah, eu tenho que matar ele, ah, mas então, e se a gente pensar em outra coisa? Ah, não, eu tenho que matar o... eu vou chamar de Kang, eu não vou ficar falando aquele que permanece.
Aquele que permanece.
Não, é muito longo. Vou chamar de Kang. Fala assim, porque é o Kang, porra. Então... ah, eu tenho que matar o Kang. Ah, não, vamos ver outra coisa. Não, eu tenho que matar o Kang. Ah, não sei, vamos pensar. Porra.
Não, eu vou matar o Kang porque eu quero que todo mundo tenha o livre arbítrio de viver no universo que veio, né? Mas ao mesmo tempo vai destruir todos os universos. Aí fica nessa... Uma coisa que eu ia falar, saindo da história e falando do modo geral, é impressionante como a série do Loki é mais bem feita do que as outras, né?
Não, é impressionante. Isso é assim.
Em termos de efeito, você fala?
De efeito, sim, cara.
A parte
porque
técnica.
Assim,
então, eu não sei dizer de todas, mas o que eu vi, por exemplo, de Invasão Secreta e da série do Gavião, ela realmente ela é tecnicamente melhor que as outras duas.
Não, tecnicamente. Você
vê, sei lá, o trailer da Miss Marvel, acima, tá ligado?
Assim. Não,
eu não vi Miss Marvel, não vi WandaVision. Eu não vi a série, o Bromance do Soldado Invernal com o Falcão.
Até filme, tá ligado? Você vai comparar, sei lá, mano, com
exatamente.
O Homem-Formiga, velho.
É muito melhor. Toscas, não é pouco melhor, é muito melhor.
O Homem-Formiga 3 foi meio tenso de assistir, cara.
É muito mais bem resolvida essa série. Tanto, assim, é porque eu acho que a série do Loki, pelo menos, ela conseguiu criar um ambiente reconhecível. Então você reconhece que tem a AVT, você reconhece aquele ambiente do que eles estão.
E aí entra um outro erro pra mim. E... Ela passou muito tempo ali, eu achei. Talvez, assim, a parte técnica dela é boa, mas eu acho que ela é tão boa, mas porque ela foi contida poucos cenários.
É, por isso que eu falei que a história era contida naqueles personagens, naquele mundinho, né? Naquele evento, né?
Exatamente, isso é verdade. Porque ou você no começo parece que vai criar aquela ideia de exploração, né? De que o Loki vai viajar por muitos tempos e muitas dimensões ali e muitas linhas pra poder criar o caminho ou então resolver o problema, né? Porque a série, ela tem esse senso de urgência inicial, mas que é falho durante a temporada porque ele é repetitivo, né? Então, toda hora a VT vai explodir, aí não explode. Aí vai explodir, aí não... Aí o TR vai explodir e não explode. Aí vai atrás pra descobrir o que tá acontecendo, né? Então, essa coisa fica meio repetitiva, né? Nesses primeiros episódios. E você vai atrás... E esse é um ponto também que eu acho que quebra um pouco da série, porque, assim, você tem personagens que, teoricamente, são importantes pra narrativa, mas que a série acaba descartando, meio que deixando de lado sem dar uma conclusão, ou então trazer mais pra história principal, porque quando você pega a história principal, você podia descartar aquilo que no final não ia fazer diferença. Por exemplo, o ator lá que eles vão buscar no segundo episódio. O
Brad Wolf
e
a própria Renslayer também, pra mim, ela tem um destaque num capítulo e depois...
Ela é descartada total.
Descartada.
Ah, a própria Miss Minutes.
Também.
É, aquele negócio de paixão pelo... aquele que permanece lá é meio... Tá, é só isso mesmo? Então, te falta alguma coisa. É, mas, assim, você tá falando dos personagens novos, em compensação... Eu vou dizer que o Victor Timely, que é aquele que permanece, é uma das variantes do Kang, eu acho ok, assim. Não acho que ofende. Eu acho que o Jonathan Majors...
Ele manda... Isso que é foda.
Isso que é foda.
Ele mandou bem pra caralho como esse personagem, mas, sei lá, eu assisti e olhava assim, eu falo, caralho, que filho da puta.
Exatamente, você não consegue... Tipo assim, eu acho legal o Victor Timely, não achei nada, assim. Às vezes a gagueira dele me incomodava um pouco, né? Porque, assim, sei lá, não porque eu não gosto de gagos, mas eu tava achando que ele tava muito forçado. Mas só a cena que ele aparece como aquele que permanece, que a gente conheceu na primeira temporada do Loki, o diálogo com o Loki, os diálogos com o Loki, é muito legal, né? Ele tem aquele jeito, tá, ok, tipo, bonachão, sabe? E que funciona muito bem. E... O Kang Kwan, que vive o Ouroboros aqui, é uma nova adição. Ele brilha. Não, não tem o que falar. Eu acho que ele brilha.
Eu não gostei dele.
Então,
eu adorei ele é o Raymond. Ele é o Raymond de tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
É, pra mim ele é muito tipo, sei lá, vamos colocar o Kang Kwan aqui. Pra mim ele funciona.
Mesmo personagem.
Mas pra mim ele funciona quando na linha temporal dele, tipo, que ele é o autor lá, que
isso.
O físico, que tem um livro
dele. Ele fica tentando vender o livro dele, aquela coisa toda.
Essa parte eu achei que funciona melhor do que o Ouroboros normal, tá ligado?
Assim. Sim, é. Ele enquanto Ouroboros, eu achei, putz, é o mesmo personagem com acesso à tecnologia, sabe?
É, tem, ele pode tem noção acabar do que tá criando o arquétipo, né? Ele pode acabar virando o personagem de um ator de um papel só, né?
É um typecast, é.
Mas...
Não que ele mande mal, ele consegue fazer o papel, mas é exatamente isso, tá ligado? É muito, parece que é o mesmo personagem, sabe?
É, isso é verdade, isso concordo, mas assim...
Mas as interações são...
Eu ainda dava risada, achava engraçado.
As interações são engraçadas.
As inserções dele legais, eu acho que o personagem tem uma importância que é devida a ele, tipo, eles conseguem colocar a importância dele pra narrativa que eles estão contando nessa segunda temporada. Então o Ouroboros tem a importância dele, não só a importância como personagem ali, mas também uma importância de definição da trajetória mesmo do que vai acontecer na narrativa, desde o nome até o manual e o paralelo com o autor de ficção científica quando mostra a linha do tempo alternativa da vida dele. E essa junção ali, eu acho que no todo ali funcionou pra esse personagem. Então eu acho que foi uma adição bem legal, assim. E, cara, colocar ele ali era meio que jogo ganho, né? Acho que a Marvel também pensou muito nisso, né? A Disney falou assim: não, coloca ele ali pra fazer esse personagem, que é exatamente o que ele fez aqui é o que a gente quer e vai funcionar. E funciona, né? É assim.
O que é, uma das coisas que, pra mim, que funciona e que, pô, ainda bem que funciona, que é o mínimo que tinha que funcionar e ainda bem que funciona muito bem, é o protagonismo do Loki, tá ligado?
É, eu acho que, assim, definitivamente, a melhor construção de personagem que você tem no MCU é do Loki, na minha opinião.
Ah, talvez. Talvez sim. Acho que ele talvez seja o que teve mais tempo, tá ligado?
Porque, realmente, você vê as mudanças dele de acordo com os acontecimentos. E outra, ele tem aquela tal da redenção, ou aquela coisa do vilão se tornar o herói, e tem essa jornada de vilão, anti-herói.
Ele teve duas redenções, né?
Mas ele tem, ao longo da jornada deles, nos filmes e na série dele, você tem o vilão, o anti-herói, e a trajetória até se tornar herói. E eu acho que ela foi feita, se você pegar o todo do personagem, de uma maneira bonita, assim, que realmente te convence. Não é aquela mudança sem motivo ou então sem você apresentar o que acontece com esse personagem. Eu acho que foi uma caminhada que levou ele até aquele momento aquele momento apoteótico, vamos dizer assim, do final da temporada, que você compra quando você assiste, obviamente, conhecendo a trajetória dele toda no MCU, né? E o Tom Hiddleston é muito bom, né? Tipo, é muito legal ver a inteira. Eu acho... ele é um ator que entrega na comédia, entrega no drama, entrega na ação ali quando precisa, uma coisa mais básica, né? Não tem uma ação muito grande na temporada, mas ele é um personagem que é muito bem construído por ele, pelo ator. Pô, o Loki é um personagem.
Eu achava muito bom todas as cenas quando ele, tipo, se ativava lá aquele negócio lá e ele ia pra outro tempo, tá ligado? Ele sempre jogando o cabelinho pra trás, velho. É tipo, um toque do personagem, do ator que dá pro personagem, sabe?
É, e eu acho muito legal. Eu acho que, assim, que foi... E outra, dentro da própria temporada, da segunda temporada do Loki, e à medida que você vai entendendo, e juntamente com o personagem entendendo que ele está começando a controlar aquela coisa maluca que acontece com ele, é muito... Eu acho que foi uma coisa bem feita, sabe? Essa passagem aí. Eu acho que todas as ideias principais ali de... viagem no tempo, de resolução, de jornada do personagem do Loki até chegar onde chegou. Eu acho que essas coisas são legais, são funcionais. As coisas principais da série, elas deram certo.
Sim. Eu acho que ela é bem... A série, pelo menos isso, ela é bem amarrada na história que ela quer contar, né?
Ah, sim, eu acho. Eu não vejo um tipo assim, nossa, mas isso é uma ponta solta muito feia. Isso aqui foi uma forçada muito grande pra dar certo.
Não, quanto a isso não tem, principalmente porque a série, apesar dela tratar como um todo o multiverso, ela ser um aspecto, como é que eu posso dizer? Ela trata de um tema muito maior, mas ainda que ela seja contida, é justamente isso. Ela é aquele universinho pequenininho que rola ali na VT, com alguns personagens, etc. Ou seja, não tem muito interação com, digamos, coisas menores que acontecem em cada linha temporal, em cada planeta, com cada pessoa. Então, nesse aspecto, eu não tenho muito do que reclamar. Mas o que me incomoda mesmo é o tempo que foi perdido para tentar contar essa história toda e fazer com que, por exemplo, a gente pudesse acompanhar mais o Loki, dessa vez, o Loki passando por uma segunda etapa de aprendizado, porque todo mundo vai lembrar, pela linha temporal, ele morre, se sacrifica ou é morto, enfim, pelas mãos do Thanos. E depois, em 2012, é criada uma linha temporal que é esse Loki que a gente vê agora. Que, em teoria, não aprendeu nada e ele passa a aprender desde a temporada passada.
Uhum.
E é muito legal a gente ver as coisas acontecendo. E, principalmente, aí que eu queria ver qual que é o impacto que essa série vai ter para o futuro dos Asgardianos, por exemplo. Porque agora, dando spoiler, no final da temporada, o Loki não consegue consertar o tear temporal, ele quebra. E aí o Loki, ele se sacrifica virando a Yggdrasil, a própria árvore que controla os mundos, no caso. Então eu quero ver exatamente o que isso vai gerar pro final. Porque, de novo, foi um sacrifício muito grande, ainda que dentro de um espaço muito contido, muito pequenininho, e que ninguém deu a mínima importância.
Talvez...
Tirando aquelas pessoas ali, né?
Talvez seja até meio que isso o foco da ideia, que é tipo, cara, ele atingiu o propósito que meio que ninguém vai saber, sabe? Que ninguém vai ficar sabendo, né?
É aquela coisa, né? Alguém tem que estar no bastidor fazendo alguma coisa, né? E ele meio que eles estão no bastidores do multiverso, segurando
Sim, mas você entende que, por exemplo, depois que Asgard foi destruída em Ragnarok, em teoria, a Yggdrasil foi junto. E agora existe a Yggdrasil de novo. E aí?
Ou
ninguém vai lembrar dela, tipo, foda-se. Ah, esse brócolis gigante tava aí desde sempre.
Não, eu acho que essa temporada vai ter impactos importantes pro decorrer do MCU.
E impactos que
não são diretamente...
Mas eles
são diretamente ligados ao Loki, mas não com a presença do Loki, porque eu acho
Exatamente. Mas
foi deixado...
Igual o Caveira Vermelha, depois do filme do Capitão América, ele virou lá uma entidade eterna, abandonada lá no fim do mundo, guardando uma das joias do infinito, entendeu?
Sim.
Só quem teria poder de chegar lá sabendo onde ele tava. E com o Loki vai ser a mesma coisa.
E o ponto também é quando você tem essa saída, né? Porque o Loki ali no final da sua jornada, ele consegue o que ele queria, né? Consegue o trono dele, ele encontra o propósito dele, né? O glorioso propósito que ele tem, né? Que...
Eu acho muito legal que o primeiro episódio tem o mesmo nome do último.
Então, esse simbolismo...
É justamente fechando o círculo.
Esses simbolismos e esse cuidado do roteiro, do título dos episódios e tal, mais... Eles são bem feitos, né? Eles comprovam que a ideia geral das duas temporadas era uma ideia que eu acho que é uma ideia bem montada ali. É, eles tinham essa ideia do que eles queriam contar, a história que eles queriam contar. E, óbvio, com adições e ausências e mudanças ali, que muita coisa que a gente comentou que a gente não gostou da temporada, mas sempre quando eu tô pensando nela, do que aconteceu na temporada, no decorrer, eu acho que, assim, essas coisas todas me incomodam, mas não fazem com que o saldo seja negativo, sabe?
Tipo, sim, eu acho que é muito... mas é muito... porque daquilo que a gente falou, é muito sustentado por uma história num lugar contido, numa coisa contida, e num personagem muito bom, tá ligado?
É, então, eu sempre quando acabo pensando nessa temporada, eu começo a pensar no quadro completo, em vez de pensar... É lógico, é muito mais fácil que a gente assistir. Quando a gente tá assistindo, pra passar dos episódios, talvez seja um pouco mais demorado. Mas quando eu tô pensando nela completa, que é muito mais fácil, eu falo, pô, eu gostei bastante da temporada, assim. Tem esses pontos, sim, mas o saldo acaba sendo muito positivo no final.
É, eu não tenho a mesma sensação, não. Eu comecei a ficar assim, eu quero assistir o resto da série já pro final do quarto episódio, que é perto do final, basicamente.
Entendo.
Sabe?
Tem um episódio.
Se os episódios da série tivessem o mesmo senso de urgência que tem no sexto, aí a gente tava falando de outra série.
Ah, é. Engraçado, né? Porque agora falando, você puxou dos episódios, né? O piloto a gente comentou aqui, quer dizer, eu e o Everton tivemos a expressão que dormi umas 3 vezes pra conseguir terminar. Engraçado.
Não, acho que nem foi o piloto, foi tipo o segundo episódio que eu dormi pra caralho.
Eu dormi no piloto, o segundo também. O terceiro é um episódio meio trapalhões, né?
Sim. Então, o segundo, Breaking Bread. Episódio chato pra caralho.
E que não, mano, sei lá, velho, não tem muito
acrescenta importância, pouquíssima, né? A maior cena dele é no final, quando a... É nesse que a Rainsley volta no tempo e entrega o manual pro,
sim,
pro Victor,
sim,
Time,
sim,
ele criança.
Sim.
Ou seja, você ficou 40 minutos esperando uma cena da hora. Uma cena que fizesse sentido com a história. Ah, porque o cara voltou. Ah, eu não vou jogar esse episódio de todo no lixo, porque ele faz uma outra coisa que me agrada. É que ele sai da AVT, ele passa boa parte fora ali. Ah, mas logo ele volta.
O 2 e o 3, né?
O 3 eu acho que ele é melhor nesse ponto também, porque ele passa mais tempo fora da AVT. Mas, no geral, ele só faz isso. Ah, porque o Brad virou ator, foda-se.
Eu acho que eles podiam ter usado mais um pouco na questão da viagem do tempo mesmo, sabe? Podia ter ido pra outros lugares, mais linhas ali. Não sei. Tem uma coisa legal que é você conhecer os personagens das linhas alternativas, os personagens principais da série. Mas, sei lá, eu acho que tá certo que tem pouco episódio, né? Também não dá. Mas então, talvez cortar um pouco da AVT e colocar, sabe, mais disso, né?
Qual é o rolê? Porque assim, no segundo episódio parece que vai ter muito disso, né? Quando eles vão atrás, sim, do Brad, sim, parece que vai ter mais disso. Só que vai, esse é o problema. Sophie, né? A gente sabe que...
Sophie, da Sylvie.
A gente sabe que não...
Sophie é o nome da atriz, né?
É.
Com isso na cabeça também.
Só que o problema é esse, a gente sabe que não vai ter mais isso, porque a história vai acabar logo, né?
E eu vou dizer uma coisa aqui que eu já falei em outros episódios, que em termos de multiverso, o confronto do Jet Li é muito melhor do que a série do Loki faz. Ela apresenta um nível, mano, de variação muito melhor.
Eu tenho como, cara. Aquela melhor significado de multiverso é aquilo.
Jet Li, loiro, surfista. Aquilo é maravilhoso, cara.
Mas, mas o foda que eu fico pensando é que, por exemplo, o episódio 4 eu acho bom, assim, mas ele é porque ele é bom comparado também aos outros episódios, né? Que tem muitos altos e baixos. Mas eu acho o episódio 5 e 6, os últimos, muito bons. Muito, mas bom, muito bons. Eu acho, assim, coisa das melhores coisas que a Marvel já fez, os últimos episódios série.
Eu acho o último episódio muito bom. O penúltimo eu achei legal, eu acho que ele funciona muito bem. Você fica meio que querendo mais daquela busca dele, né, do Loki, naqueles outros universos, né? Você parece que ele é muito bom, mas parece ser apressado, né? Porque ele é, né? Não tem como. Ele tem...
Ele é o episódio mais curto da temporada.
Né? Porque a série, ela sofre desse problema. Ela enrola por 3-4 episódios quase, aí... Ai, temos só mais 2 episódios. Vamos correr.
Mas o último episódio, eu acho ele muito bom, cara. Eu acho ele muito bom mesmo, porque ele amarra bem a história, ele trabalha bem com o negócio de voltar no tempo, de fazer outras decisões, sabe? Desse controle do novo poder do Loki, da tomada de decisão final dele. Eu acho que ele é muito bem amarradinho, o último episódio. E os caras, realmente, eu acho muito caprichado pra história.
Ah, sim. O penúltimo episódio, por exemplo, né? Que você conhece as linhas alternativas e tudo mais. Eu achei muito legal você ver aqueles personagens, você vê o que eles trazem pro pensamento do Loki de tentar consertar a linha sagrada e todas as outras linhas, né, e o TR. Uma coisa que eu acho legal da jornada do Loki, nessa temporada continua se reforçando. Na verdade, a resolução do problema se dá de todos os problemas, né? E também a consciência, a sabedoria e as decisões do Loki no final são muito baseadas nisso. São como os outros personagens conseguem mudar quem ele é. E isso eu acho que é muito bem feito. Porque diálogos, ações, personagens ali, todas as interações que ele tem vão ser influentes diretamente nas decisões que ele toma no final e aonde ele chega. Então a coisa tem impacto, sabe? Sim. Pelo menos o impacto do personagem, em quem ele vai se tornar.
Porque a resolução final, ele faz muito, não pra salvar, acho que talvez nem para salvar tanto os multiversos, mas mais pra salvar aqueles amigos dele, né?
Porque a dúvida, e isso eu acho muito bem feito no último episódio, que são os diálogos diretos com os personagens, sim, né? Com a Sylvie, com o Mobius, com aquele que permanece. Esses diálogos diretos, eles são importantíssimos pra ele conseguir tomar a decisão dele, né? Obviamente, uma decisão cortada em centenas de... Porque tem aquela coisa. E outra, uma coisa que também eu achei bem feita. Mais uma vez, a gente tá trabalhando com viagem no tempo, viagem em dimensões, e a chance de ser ruim ou de ser cansativo, sabe? O clichê pelo clichê podia acontecer, mas acho que isso é uma coisa que funciona, que é bem feito. Resolução visual, como eles colocam ali pra resolver o problema, eu achei que funcionou bem. E, obviamente, tem muito esse ponto de que o próprio Loki começa a entender o poder dele, né? Então isso também acho que colabora um pouco.
Falando do episódio, principalmente do quinto episódio, que tem uma das cenas assim da série, né? Aquela cena da Sylvie quando ela tá na loja de disco, eu acho muito boa, cara.
É muito foda. Eu acho muito legal essa resolução
a maneira do
macarrão.
Exatamente. A maneira como se dissolve os universos, eu acho muito legal, cara.
É muito legal aqui, e no Doutor Estranho não é tão legal, né?
Então.
No Multiverso da Loucura, lá no... O pessoal não vira macarrão também na mão da Wanda?
Sim. Só que, sei lá, velho. Acho que são propostas diferentes também.
Desculpa do multiverso, pode fazer qualquer coisa. Eu só queria viver num multiverso, numa linha temporal onde o Kevin Feige não é mais o produtor desses filmes. Talvez melhore.
Mas é uma coisa...
Convenhamos, cara. Grande parte dos problemas do MCU como um todo, tanto série quanto filme, é justamente o excesso de controle do Kevin Feige. Porque a gente não tá vendo a linha da Marvel. A gente tá vendo a história que o Kevin Feige tem na cabeça dele. Foda-se o resto.
O que tá escondido no chapéu dele.
Em algum boné dele.
Com certeza. Engraçado. Isso... E assim, pensando também no que a Marvel... Porque assim, essa série, tirando o problema aqui, o problema ali e tal, e os problemas que a Marvel Studios está encontrando, problemas que não atingem só a crítica, a expectativa do público, mas financeiros mesmo, né? A Disney tá bem quebrada, viu, senhores? Se a gente fizer uma vaquinha aqui, quem sabe a gente consegue um aporte, né? Mas a Disney não tá bem das pernas, e a Marvel menos ainda, porque os filmes estão indo mal, as bilheterias não são boas. Mas Loki é a série mais assistida da Marvel. Então ela teve uma boa audiência nesse esquema de promoção, de toda sexta ter um episódio novo e ela ainda, ela ainda tentou girar esse boca a boca da semana, né? Então a Disney ainda tá apostando nisso e, assim, vem conseguindo com algum tipo de sucesso, pelo menos a conversa, né? Então a qualidade já é outro ponto, né? Mas os problemas são gigantes, né? Então quando você tem um produto, assim, de mais qualidade no meio de outros produtos que não tem tanta qualidade, né? Então, é porque, assim, a gente acabou de assistir Invasão Secreta, né, Everton? É impressionante você pensar que isso faz parte de alguma coisa em conjunto, ou tem qualquer tipo, sim, de relação. É uma coisa assim, é um abismo, é um negócio bizarro.
Vocês assistiram tudo de Invasão Secreta?
Sim, a gente fez podcast.
Meu Deus.
Assim, é um negócio assim, surreal, você pensar que eles fazem parte de um mesmo universo ali, na questão toda da série, né? Todos os pontos negativos que a gente falou, mas principalmente os pontos positivos, né?
Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém lembra que o Loki é um gigante de gelo?
Não.
Não.
Você viu pra que isso?
Pra nada, só pra introduzir o personagem ali. É que nem quadrinho dos anos 60.
Não é?
Ia ser muito foda se ele tivesse se transformado no final.
Exato. Resolveram transformar ele na árvore da vida. Mas tá bom, ok, beleza. Ele é importante pra Asgard e tal. Mas Asgard é onde está as pessoas, onde está o povo e não um lugar. Mas enfim, né?
Mas uma coisa da hora é do... Eu gostei, pelo menos. É no final, essa transformação dele, ele segurando as linhas com a mão, tá ligado? Tipo, mano, vou ter que pegar isso daqui eu mesmo e segurar. E é muito legal a ideia da Yggdrasil e
total. É a ideia de que ele tá dando vida, tá dando a vida dele pra que aquelas linhas existam.
Sim, sim. Sim. Então. Tanto que ele pega uma, aí ela aí energiza ela e solta. Ela ramifica. É, aí quando ele solta, ela meio que morre, aí ele percebe que ele tem que realmente segurar todas, né? E a mudança de roupa, tudo mais, figurino...
Ele virando a mistura dele com o Loki clássico, né?
É, um figurino mais clássico e mais endeusado, né? Uma coisa
mas
meio...
Mas bem menos espalhafatoso com aquele verde amarelo gritante do Loki original.
É, assim, não, eu não conheço muito do Loki nas HQs, né? Mas eu sei que ele tem uma transformação parecida, que tem um momento que ele vira também... Ele vira o deus das histórias, eu não me engano, alguma coisa assim, que é, ele tem esse controle sobre as narrativas e tal.
Pra ser o deus da trapaça, da mentira, pra virar o deus das histórias, não tá tão longe, né?
Então, tá ali, né? Tá no caminho, né? Só trazendo de volta esse ponto, né? Antes da gente finalizar, é que esse contexto do que o Loki tá envolvido, né? Esse fechamento de temporada e de série, eu não vejo um caminho ali. Eu acho que é uma série bem resolvida ali, né? Pra não ter uma continuação, mas sim explorar esses personagens em outros lugares, né? Tanto que quando acaba a primeira temporada, automaticamente já tem um Loki que vai voltar, né? Numa Season 2. Então, isso reforça a ideia de que realmente as duas temporadas foram bem planejadas ali na questão da história que eles queriam contar. Mas, nesse meio desse bololô de problemas que a Marvel tá enfrentando, a gente já tem vários pezinhos atrás, né, acontecendo. A gente teve a série do Demolidor, que foi basicamente cancelada antes de estrear. Tipo, Kevin Feige assistiu e falou, não, tá uma bosta, vamos refazer. E se o Kevin Feige, que liberou Invasão Secreta, achou que o Demolidor tá uma bosta, então devia estar muito ruim mesmo. E a Marvel acabou de anunciar recentemente um selo que vai chamar Marvel Spotlight. Vocês viram isso?
Não.
É um selo de produção de audiovisual, principalmente de séries, que vão fazer histórias que não são conectadas em grandiosidade do MCU. Então vão ser histórias, mas inseridas nelas mesmas. E é uma coisa que já devia ter sido feito há muito tempo, né? Porque muita coisa que sai se perde pela necessidade da integração e o desinteresse do público, eu acho que também aumenta na necessidade da integração, na necessidade do todo. Não,
aumenta muito na saturação.
É, perfeita
cara,
palavra.
Cara, na boa. Acabou a saga do Thanos, eles podiam ter dado uma pausa.
É.
Fica 3, 4, 5 anos fora. Deixa a coisa baixar, deixa a galera sentir falta, mas não. Acabou o Thanos, vamos entuchar mais aí, vamos arrancar mais leite dessa vaca, porque o negócio tá bom. Assim, dá dinheiro, mas no final você...
Bem menos do que
vão ser
foi,
muito
né?
Lembrados, porque fizeram muitos dinheiros, mas no geral vai todo mundo, ah, de novo, outro filme. Tanto é que saiu o filme das Marvels agora. Claro, além do fato de ter outras coisas, além saturação, né, que aí eu não vou falar disso hoje, mas assim, tá cansativo, 4, 5 filmes por ano de novo, e série, não sei o que, fala assim, cara, a gente não tem nem o tempo que a gente tinha 10 anos atrás pra acompanhar, a gente não tem nem a paciência que a gente tinha pra 10 anos atrás pra acompanhar tudo isso, e principalmente, não tem mais a qualidade que tinha 10 anos atrás pra gente acompanhar tudo isso de novo.
Exatamente, esse é um ponto também essencial, porque é aquela coisa, as próprias pessoas que acompanhavam e talvez fechassem os olhos para alguns problemas assim, que a gente aponta, que a gente vê, que a gente gosta, não gosta, mas o todo ainda era divertido.
Porque, pai, vamos chamar assim de... Não dá pra chamar de primeira fase, porque cada coisa da Marvel é uma fase diferente.
Já tá na quinta,
vamos chamar,
né?
Assim, o primeiro grande bloco, que é toda a história da saga do infinito, até culminar no ultimato, ela tem seus erros, mas assim, a maior parte delas são grandes acertos, porque eles tinha frescor, tinha novidade, tinha um monte de coisa. Depois do Thanos, cara... É um monte de coisa atropelando uma em cima da outra, você não sabe mais o que tá acontecendo e você fala assim, tá, e aí? É isso de novo? Eu vou ver o mesmo filme que 10, 15 anos atrás saiu um puta de um filme e agora eles estão requentando de novo?
E tanto que ano que vem a gente só tem um filme da Marvel programado, né? Que é o Deadpool 3, os outros todos
filmes. Quantas
séries
vai ter, será?
Então, esse é o ponto, mas eu acredito que serão menos séries, porque agora o Disney Plus tem o What If 2, que é uma animação, né, que vai sair a segunda temporada em dezembro.
Mas essa nem conta de modo geral, né?
Essa não conta de modo geral, e vai ter Echo. Só que Echo, essa série derivada, vamos dizer assim, que a personagem foi apresentada naquela série do Gavião Arqueiro, Echo já vai ser uma história do selo Spotlight. Então esse selo que não vai ser uma série com uma ligação muito direta ao MCU, né? Vai ter ali personagens, você vai ter
Netflix.
É, exatamente. Vai ter o Rei do Crime, vai ter o Demolidor, mas é, ela vai ser mais coesa, concisa nela mesma, né? Isso, bem, isso pode funcionar, né? Isso vai ser uma tentativa. É. E, assim, a minha expectativa, não pra série em si, mas pra essa iniciativa de que eles perceberam que talvez você tem problemas, é que você pode melhorar, né? Porque, assim, ideias... não faltam, né? São anos e anos e anos e anos e muitos personagens. E tem X-Men, tem Quarteto pra entrar. Então tem muita coisa que você pode construir de maneira divertida, né? De, agradável. Você pode trazer coisas boas como a gente... Assim, a novidade gigante não vai ter mais, né? Porque já foi feito.
Não, eu já tô falando em trazer os Vingadores de volta. Aí você fala assim, cara...
Aí é o desespero, né?
É.
Aí é, sabe, é o executivo.
Essa história acabou, deixa essa galera pra trás. Isso é um tiro no pé, porque você pega literalmente e fala assim, então, sabe todo aquele trabalho que a gente teve com o Falcão e o Soldado Invernal? Então, não serviu de porra nenhuma, porque a gente vai trazer os Avengers de volta. Então, foda-se.
Eu no final, que eles...
Ah, é a Wanda, ai, foda-se. Os Vingadores voltaram, ei.
O que devia focar no final mesmo agora é recuperar do X-Men, cara. Faz o X-Men, o foco de tudo,
cara,
que é possível.
Faz sabe? Equipe. E outra, os Vingadores já teve tanta formação da hora nos quadrinhos que não precisava ser necessariamente Capitão América, Homem de Ferro, Hulk, sabe? Teve o Hércules, que aí não sei como que eles vão introduzir, sei lá o que vai acontecer. Teve formação com Homem-Aranha, teve formação com
Eu acho que não vai introduzir nenhum desses personagens aí.
Ou seja, dá pra você fazer novos Vingadores. Olha, e eu não tô nem dando um nome original, um nome que já tem nas HQs da... Qual que é o nome da empresa que faz isso? Que eu esqueci o nome? Ah, da Kevin Feige Productions.
Vocês lembram que o Anderson falou do Hércules ali, né? Que é o... Caramba, esqueci o nome do personagem do Ted Lasso. Esqueci. É o bravão do Ted Lasso. Esqueci o nome dele. Vocês lembram que tem Charlize Theron, que entrou no final, lá na cena pós-crédito?
O Brett Goldstein vai ser o Hércules, é isso?
Ele já aparece no filme.
Sim.
Não, numa cena pós-crédito.
Não, é a pós-crédito do Thor.
Do Thor, acho que você não viu, né? Thor, Amor e Trovão.
Ah, nossa, eu apaguei esse filme total da minha mente.
Ah, então ele aparece. Então, achei que você falou com uma... Eu achei assim, você tá falando com...
Não. Eu falei porque nas HQs tem uma formação que o Hércules participa.
Roy. Assim,
os Vingadores teve N formações diferentes. Você pode fazer uma sem qualquer Avengeiro clássico, sabe? Você Sim. pode fazer uma nova do zero. E pode ser da hora, mas não do jeito que a linha tá andando agora. Tá tudo saturado, tudo se atropelando, é um monte de coisa, querendo ser importante demais e que no final elas estão se anulando no todo.
É, então você tem Charlize Theron, que tá ali como uma personagem que aparece no Multiverso da Loucura. Você tem o Harry Styles,
caralho,
que aparece no final do Eternos. Então você tem essa introdução desses personagens que não sabe o que vai rolar, se vai aparecer, se não vai.
Desculpa, o Sam Raimi teve a coragem de fazer um filme mais diferente do universo Marvel. Aquele final do olho abrindo na testa do Dr. Strange, você fala, caralho, é agora, tá, não sei o quê. Pra vir aquela cena pós-crédito com a Charlize do Kevin Feige. Aquilo é coisa do Kevin Feige, cara. Que ódio desse desgraçado.
Véio. Calma, cara. Calma, mantenha seu coração.
Eu vim destilar ódio hoje dele. Puta que pariu.
Bem, então vamos pras nossas notas, né? Já colocamos pontos positivos, pontos negativos. Quero saber quanto de 0 a 10 o quê? Linhas.
Multiversos, né?
Linhas temporais,
linhas,
né?
Linhas temporais, né? Vocês dão pra Loki, segunda temporada. Everton?
Cara, eu vou ser generoso e vou dar mais pelo conjunto da obra. Vou dar um 8. E muito pela conclusão da história do personagem, sabe? Eu acho que funcionou bem a conclusão do Loki. Apesar de não ser uma série perfeita, como a gente comentou, tem muitas coisinhas que parece que não estavam acertadas ainda, né? Mas eu acho que conclui bem. Eu acho que a própria temporada tem uma história, consegue ter começo, meio, fim, tem uma jornada e eu acho que a jornada do personagem em si, ela funciona e ela é bem concluída.
Anderson?
Nossa, 8 foi muito generosa da parte do Everton. Eu vou dar 5. Porque, cara, realmente, essa temporada ela é cansativa e ela sofre de dois problemas que, em teoria, não deveriam acontecer porque, afinal, são opostos. Ela consegue ser, ao mesmo tempo, extremamente arrastada, lenta, redundante, que tá andando em círculos sem sair do lugar, pra depois virar uma despirocada acelerada que você fala, caramba, se eu piscar aqui, eu perco o fio da meada, não entendi mais nada do que tá acontecendo. E fora também que o grande barato da primeira temporada, que são, como eu falei, a interação entre o trio Mobius, Sylvie e Loki, Rock, nesse aqui ela se perde muito, muito. A Sylvia, ela vira outra personagem. Não tem um traço daquilo da primeira temporada. Exceto quando ela tá lá fazendo os poderizinhos com a mãozinha e tal. Mas fora isso, de personalidade zero. O Mobius, ele foi um pouquinho rebaixado, assim, pra mim, no modo geral. Ouroboros e o Raymond do filme são os mesmos personagens. Pra mim não faz diferença nenhuma. Então, de modo geral, foi uma temporada que eu gostei muito da primeira. E essa eu fiquei muito decepcionado. Eu só dei 5 porque o finalzinho foi melhor. Se o final tivesse sido igual os 4 episódios anteriores, essa nota teria sido mais baixa ainda.
Coração peludo, hein? Eu vou dar um 7,5. Vai. Vou quebrar, vou dar uma nota aleatória, né? Mas é porque, assim, eu gostei da temporada. É, isso que o Everton falou do conjunto da obra é meio difícil dissociar agora, né? É perceptível os problemas que ela tem. É, a gente comentou e trouxe vários aqui, né? Mas pra mim o saldo ainda é bem mais positivo, assim, né? Então o principal, o que dá título à obra, o Loki, eu acho que é uma jornada muito legal, muito incrível, das melhores que o MCU construiu ali. É, a série ainda, pra mim, ainda tem um ar, é porque eu tenho certeza que ela foi gravada há um tempo já, né? Pelas pessoas comentando e tal. É, ela tem um frescor na nossa memória de que, pô, a Marvel consegue fazer alguma coisa boa ainda. É, porque os problemas que ela tem são problemas, assim, que eles não são diretamente ligados a toda essa coisa do Marvel Studios que tá acontecendo hoje, mas são problemas de narrativa, um personagem que sai dali, muito da construção de como uma série de televisão vai funcionar, né? Eu acho que tem esse ponto também, né? Que talvez a Marvel vá corrigir agora. Mas eu acho que, assim, ó, história principal, alguns personagens novos, Ouroboros que eu gostei, outros personagens que foram introduzidos, eu acho que funciona. E, obviamente, a história principal do Loki funciona pra mim. Então eu vou dar um 7,5 e, na nossa conta, finalizamos aqui com 6,8. Quase 7, vai. Tá bom, né?
Sim.
Você fez um esforço pra passar de ano.
É, exatamente. É tudo que eu tirava na faculdade, mais ou menos ali. Hein? Ficava entre 6 e 6,8. Ficava nessa média. É o suficiente pra passar. Mas bem, vamos esperar pra ver o futuro, né? O que a Marvel Studios vai trazer nos próximos meses, anos e projetos e planejamentos. Com certeza voltaremos aqui pra falar, porque se a gente falou de Invasão Secreta, falaremos também de coisas boas que podem vir. É, coisas ruins eu vou tentar vou tentar pular. E você, ouvinte, comenta com a gente o que você achou da segunda temporada de Loki. Se você gostou do fechamento da série, gostou dessa temporada especificamente. Vamos pro bloco final?
Bora. Aí vamos, tô cansado.
Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso, começando agora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Quem quer começar?
Eu vou começar, porque faz tempo que eu não dou as caras por aqui. É, no segundo episódio, como a gente falou, Breaking Bread, o personagem principal daquele episódio, interpretado pelo Rafael Casal, ele é amigo e parceiro do David Diggs, que faz Snowpiercer da Netflix, por exemplo. E eles juntos fizeram, roteirizaram, produziram e protagonizaram um filme chamado Blindspot em 2018, que é um filme bem legal. É um filme meio de comédia, meio de drama, assim, que conta a história desses dois amigos que eles vivem numa periferia, numa cidade dos Estados Unidos, e vai mostrando como cada um vai levando a vida. Um quer enveredar pro rap, quer ser a coisa maneira e tal, e o outro quer ser meio malandro e tal, vai indo pros caminhos errados da vida. Mas, assim, o filme, a interação entre eles é ótima. O Rafael Casal, ao contrário do que ele fez nessa segunda temporada, que ele tava uma porta, no filme ele tá bem pra caramba. E é um filme bem legal, que recebeu um certo burburinho, assim, um filme bacana. Então acho que vale a pena recomendar. É um filme de 2018, eu não sei onde tem hoje disponível, mas tá na internet, foi como eu assisti na época. Então fica aí minha dica. É Blind Spotting, tudo junto, tá?
Alguém já recomendou esse filme aqui, mas eu não vou lembrar quem é. Acho que foi algum convidado. Não sei se vocês vão lembrar, mas algum convidado já recomendou esse filme. Eu posso estar ficando maluco, mas não me é estranho.
Mas veja, esse filme é bem legal, cara. Bem legal.
Everton?
Eu não pensei em muita coisa, não. Então eu vou recomendar uma coisa que eu estava escutando muito e agora não estou escutando tanto, mas escutei bastante. E eu já tinha indicado... Se eu não me engano, eu recomendei o disco anterior, né? Do Rival Sons, o Dark Fighter. E eu não lembro de ter recomendado o outro disco que saiu esse ano, né?
É, que saiu dois. Quase isso. Perto.
Que foi o Lightbringer. E eu não lembro se eu comentei desse também. Queen.
Não.
E é um CD não. que eu também gostei pra caramba, sabe? Achei até melhor que o anterior, que o Dark Fighter, que saiu primeiro nesse ano, né? Então, eu acho que se você gosta de rock and roll, cara, é uma banda que eu curto bastante. Eu acho que ela trouxe esse ano dois CDs muito bons, cara.
Muito bom. Eu não escutei o mais recente. O mais recente que você recomendou hoje.
O Lightbringer.
Lightbringer, é. Dark Fighter eu escutei, achei bem legal. O que eu vou recomendar é uma animação Netflix. Tá lá não é um original Netflix, mas sai pela Netflix, né? A distribuição. Acho que a primeira temporada não é, mas posteriormente acaba tendo o incentivo da Netflix, né? Porque a Netflix é um streaming que hoje falem o que falem e tal, mas a Netflix...
Depende da HBO.
Hã?
Hoje ela é um streaming que depende da HBO.
É, mais ou menos, né? Na verdade, a HBO depende da Netflix, porque a HBO tá passando as coisas pra ganhar dinheiro, porque a Netflix tem o dinheiro pra passar as coisas, né?
Não, porque tem uma cena massa de assinantes maior, mas assim, em termos de qualidade, ela tá dependente da HBO.
Independente. É dependente da HBO em qualidade. A HBO é dependente financeiramente da Netflix hoje. Não dependente financeiramente direto, mas assim, quem imaginou que isso ia acontecer, né? É, o licenciamento. Mas, tirando a sua alfinetada, a vermelhinha à parte, se a Netflix nos patrocinar, você não será convidado? Oh, ainda bem,
nossa,
né? Você
vai falar, que eu chateado tô muito ficarei, preocupado.
Né? Mas a Netflix, ela é dominante nas animações. Eu acho que ela entrega animações excelentes, né? Continua entregando. Eu podia falar do primeiro episódio de Scott Pilgrim que eu assisti ontem, não sei se vocês assistiram, é maravilhoso. Puta que pariu, muito legal essa animação, né? Mas eu vou falar de uma animação chinesa que tá lá, que chama Scissor Seven. Vocês já ouviram falar dessa animação? Vocês já viram a cara dela?
Eu acho que eu assisti faz muito tempo o primeiro capítulo, cara.
É uma animação chinesa, né? Do estúdio Sharefun, ou Sharefan, eu não sei se é assim que pronuncia, mas é um estúdio chinês, né? Tem 4 temporadas, a 4ª temporada dela saiu agora, recentemente. É uma história super batida, super, assim, simples, que é o Seven, que é um garoto que ele tem uma habilidade muito grande com uma tesoura ali, umas habilidades especiais, e ele e um coleguinha dele, um animalzinho lá, falou assim, não, vamos fazer uns assassinatos aí, né, um assassino de aluguel, né, pra ver se ganha um dinheiro, porque a gente é muito fudido, eles são muito fudidos, né, aí começa a série, né, e é uma série, assim, que mistura artes marciais, magia, comédia, muita comédia, uma animação muito bonitinha, muito fluida, episódios curtos, acho que tem 15 minutos cada episódio, é muito divertido, cara, eu comecei a assistir, assim, assisti alguns, assim, na sequência, é uma série que eu recomendo, assim, pra quem tá com tempo ali pra gastar, pode ser a sua animação do trem ali, você tem animações legais de batalha, você tem uma comédia muito legal, é uma animação chinesa, né, um pouco diferente também, né, tem uma cara do anime, né, mas é chinês no caso, não japonês. Mas, cara, eu achei muito legal. Fica a recomendação. E Scissor Seven na Netflix. Certo?
Certo.
Muito bem, ouvinte. Espero que você tenha gostado de mais esse episódio. Quer conversar com a gente sobre nossas indicações, sobre Loki segunda temporada, sobre qualquer outro tema, procura a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Instagram como Sofaverso, no Twitter como Sofaverso. Tem o link do grupo no Telegram, tem o link de convite aqui no post do episódio. Entra lá pra gente conversar. Sempre tô tentando atualizar lá com filmes, com trailer dos nossos filmes, séries, animes, discussões, conversando. Vai lá. E claro, pra continuar escutando o podcast toda semana, tem episódio novo, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita, a gente tá no Spotify, no Deezer, no Anchor, Google Podcasts, Amazon Music, onde você não encontrar o podcast, manda mensagem pra gente que a gente vai dar um jeito de disponibilizar ele por lá. E temos o canal no YouTube também, estamos disponibilizando os episódios por lá, se você achar que é um meio prático pra você escutar, vai lá, assina o canal, se inscreve, e é isso, semana que vem tem episódio novo, valeu!
Falou!
Valeu, até mais!